Agora o assunto é saúde mental. É, todos os anos o LinkedIn faz uma pesquisa sobre as principais tendências em 2022. O assunto trending topic é de que o futuro do trabalho se concentra na saúde mental. É, então esse é um dos principais assuntos aí, segundo essa pesquisa do LinkedIn, né, saúde mental. Mas não é de hoje que o assunto ganha relevância. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considerou o Brasil o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões e 600 mil pessoas convivendo com o transtorno, o que representava na época, que não está tão longe, né, 2019, 9,3% da população. Eu quero saber de você, ouvinte, você se enquadra neste grupo de ansiosos, brasileiros ansiosos? Deixa o seu recado, 99165-2170. O aumento dos transtornos mentais é considerado pelo Ministério da Saúde como parte da quarta onda de consequências da pandemia. E nós vamos falar agora sobre esse tema com a Daniela Kirsten, ela que é palestrante especialista no assunto. Daniela, bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Lucian, obrigada a vocês pelo convite.
Daniela, saúde mental no trabalho e na vida pessoal é a tendência para 2022? Até porque quem já passou por isso sabe, né? Se você tem algum problema no trabalho referente à sua saúde mental, reflete na vida pessoal e vice-versa, né? Isso é tendência para esse ano, então, Daniela?
Com certeza, uma pessoa emocionalmente inteligente, né? Ela sabe usar suas emoções o tempo todo e em todo lugar. Se conectar com pessoas, isso daí é primordial, principalmente agora, né? Até você citou essa quarta onda que aconteceu com a pandemia. Então, as pessoas, elas precisam desse equilíbrio emocional. É uma necessidade do ser humano.
Pois é, e muitas vezes a gente não encontra esse equilíbrio mental. Sim. E aí reflete o quê? Reflete no trabalho, né? Você não rende como rendia antes, a cabeça está em outro lugar, você não consegue se concentrar, o seu chefe daqui a pouco vai perceber isso, você coloca o seu emprego à risca, né? Enfim, e como é que a saúde mental ela pode ser avaliada no âmbito corporativo? É preciso também as empresas estarem atentas a isso e, quem sabe, oferecerem um auxílio, né? Ou orientarem esse funcionário a buscar este auxílio?
Com certeza. Eu acredito muito que através de ferramentas, né? Aqui dentro da FebraSis, a gente tem algumas ferramentas para identificar e para potencializar. Hoje, o que, que eu percebo? Esse estímulo. As pessoas não estão sendo estimuladas a desempenharem o seu papel na sua função, dentro do trabalho, dentro de casa. Elas estão vivendo a vida empurrando com a barriga. Uhum. Se der, deu. Se não der, não deu. Então, elas não estão sendo motivadas e estimuladas da forma certa para produzirem o resultado necessário.
E quais seriam esses estímulos? O que poderia ser feito para que as pessoas possam melhorar, né, os seus resultados?
Eu acredito muito que dentro de um ambiente corporativo, o coordenador, o supervisor, fazer um trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades. Todos nós temos dons e habilidades, então precisa trazer esse movimento interno dentro de casa, trabalhar focado realmente em desenvolver com filho, com filha, com marido, através de ferramentas, né, para a gente poder identificar. Eu acho que isso é muito bacana quando você tem essa consciência de olhar para as pessoas e entender que quanto mais você desenvolve elas, mais elas crescem. E emocionalmente, hoje, as pessoas não estão sendo desenvolvidas. Elas estão olhando para uma tela de computador, uma tela de celular, e elas estão no automático. Então, é essa percepção. O ser humano, ele precisa de desenvolvimento.
Perfeito. Com relação aos fatores ainda que impactam a saúde mental hoje nas empresas, quais seriam os principais, Daniela?
Acredito muito, Luciana, que esses fatores é a baixa produtividade, baixa autoestima. Aonde que acarreta isso? Produtividade, cai todo o desempenho, né, da função. A baixa autoestima, o próprio colaborador, o próprio funcionário começa a se comparar Sabe aquela questão que a grama do vizinho é mais verde, sim, do que a minha? Né? Já ouvimos muito isso. Então, essa falta de autoestima, de desenvolvimento, acarreta numa baixa produtividade. E isso, como uma consequência, eu me vejo fora da empresa. As pessoas não querem mais pessoas com baixa produtividade. Elas querem pessoas que desempenhem o seu papel da melhor forma possível. E pessoas ainda que busquem desenvolver além. Né? A expectativa do ser humano é o quê? Está ali na função, opa, mas não se limite só à função. Traga um over-delivery, um algo a mais para aquilo que você está fazendo. Então, acredito muito nessa percepção.
E é possível tirar proveito? Vamos citar esse exemplo daquele funcionário que você e todo mundo percebe que ele se desenvolve mais, que ele desempenha com excelência a sua função, traz bons resultados. É possível a gente admirar essa pessoa sem ter inveja e tirar bom proveito disso para também crescer dentro do ambiente de trabalho, Daniela?
Aí entra a inteligência emocional. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o quanto realmente eu faço, desempenho o meu papel e não me sinto merecedor, eu acabo me comparando com as outras pessoas. Eu acabo julgando, né, me julgando em relação ao olhar do outro. Então, a inteligência emocional começa aí, a busca por consciência, por equilíbrio emocional, primeiro em mim e depois através de mim. Aí muda, o meu olhar muda, a minha lente muda. Aí eu consigo celebrar com um colaborador, eu consigo trazer um comportamento de vitória, um comportamento de coragem. Tudo muda a partir do momento que eu mudo.
Até porque, você citou isso, um comportamento de vitória, né? Uma empresa, se a gente for comparar, é um time, né? Um time, sim, de futebol, todo mundo joga junto. Então, se eu venço, eu atinjo objetivos, todo mundo atinge. Então, você tem que comemorar, não sentir inveja, né? Ou se sentir mal por talvez não alcançar os resultados que aquele funcionário alcança. Pelo contrário, é importante, a partir disso, você se motivar para também alcançar esses resultados, né?
Com certeza. E naquela visão, né, Luciana? Se ele pode, eu também posso.
Exatamente.
Mas o que está faltando da minha parte para desenvolver a minha função com excelência, com entrega extraordinária? É isso. A inteligência emocional, ela traz esse equilíbrio, onde eu me valorizo para poder valorizar o outro.
Perfeito. Daniela, estou conversando com ela, Daniela Kirsten, palestrante e especialista no assunto. Estamos falando de saúde mental, a importância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho. E quando esse funcionário, né, o chefe dele, enfim, o cargo superior percebe, né, que esse funcionário não está bem emocionalmente falando e às vezes não está relacionado esse desequilíbrio emocional ao trabalho, mas é algo que vem de fora, como agir, como chegar nesse profissional e orientá-lo a buscar ajuda, né? Muitas vezes a situação é tão séria que cabe até um afastamento temporário dessa pessoa e às vezes falta, não sei se você percebe isso também, uma sensibilidade dos gestores com relação a esse tema?
Exatamente. Existe esse olhar, né, de descuido dentro da empresa, porque o que acontece dentro de uma empresa? Eu tenho um produto, porém o meu negócio é gestão de pessoas. Então eu preciso ter esse olhar atento, eu preciso trazer supervisores, coordenadores, pessoas que têm essa visão, eu preciso preparar essas pessoas para que elas estejam num ambiente onde elas possam desenvolver esses colaboradores, esse time. Então, começa a partir daí esse olhar estratégico na gestão de pessoas. A partir desse momento, eu crio um ambiente mais harmônico, eu crio um ambiente, igual a gente citou, de vitória, de resultados positivos, mas o meu negócio, o negócio de uma empresa, é gestão de pessoas.
Conversei com a Daniela Kirsten, palestrante e especialista neste assunto. Obrigado, Daniela. Daqui a pouquinho a entrevista estará na íntegra lá no nosso site, cbncuritiba.com.br, para você que perdeu ou pegou pela metade. Daniela, uma boa semana. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigada, Luciana. Obrigada pela oportunidade. Até logo.